Senhores presentes, senhora senadora, quero informar que essa audiência está sendo gravada pela TV Senado e vai ser passada para todo o país. Portanto, nós teremos aí milhões de brasileiros assistindo a nossa manhã, que eu tenho certeza será uma manhã de culto a uma personagem que nos é muito cara a todos os brasileiros. E também é uma manhã falando de cultura, que é muito importante. Eu quero dizer que vamos falar hoje sobre Caribé. Como era conhecido o pintor, desenhista, escultor, ceramista, muralista, Hector Júlio Pare de Barnabó?
Bernabó.
Nasceu em Lanús, na Argentina, em 7 de fevereiro de 1911, e após passagens por outras cidades brasileiras e da América do Sul, se fixou em Salvador em 1950 e se naturalizou brasileiro 7 anos mais tarde. E foi na capital baiana que o artista se encantou pela cultura e religiosidade do povo da Bahia, que foram inspirações para suas principais obras. Dando início, então, à nossa manhã sobre a vida, a obra e a história de Caribé, que eu passo a palavra primeiro à diretora do Museu da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, a senhora Maria Célia Teixeira, a quem agradecemos a presença e atendimento ao nosso convite.
Bom dia a todos e a todas, senhores componentes da mesa, senhores senadores, prezados senhores e senhoras. Por indicação do secretário de Cultura do Estado da Bahia, estou fazendo parte desta mesa em homenagem ao nosso baiano de coração e de vida, o grande artista Caribé. Por militar em dois campos que se complementam, a museologia e a educação, que tem como referencial para a operacionalização de suas ações o patrimônio cultural, do qual fazem parte a arte, os saberes, os fazeres e a relação com o meio ambiente. E por esta homenagem estar acontecendo no âmbito da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, optei por fazer a nossa homenagem neste momento, destacando as contribuições da obra do artista, que as contribuições da obra do artista podem trazer às práticas pedagógicas e museal. Compreendo, portanto, que a homenagem a Caribé é dar vida e uso à sua obra. Em relação à preservação do patrimônio cultural, destaco que, por meio de seus desenhos, aquarelas, aguadas, óleos, talhas, painéis e livros, o artista produz uma iconografia importante para a compreensão dos usos e costumes do povo baiano, referencial importante para nossas exposições, com amplas possibilidades de contextualização e de produção de conhecimento. Nesse sentido, a obra do artista permite-nos comparar estilos e formas, realizar conexões entre arte e ciência, velho e novo, entre uma cultura e outra, abrindo amplas possibilidades para trabalhar com a transversalidade a partir do acervo preservado. A produção do artista aqui não se resume na obra em si, mas também na possibilidade de estratégias de ação e reflexão. Considero que poucos artistas retrataram tão bem os saberes e fazeres do povo de Santo, ressaltando ser impressionante a atualidade da obra de Caribé. Temos como, dentre temas como a superação da dicotomia entre erudito e popular, com os saberes eliminando fronteiras e comunicando entre si, o diálogo intercultural, multicultural e transcultural, questões de gênero, de preconceito, matérias que estão na ordem do dia e que os referenciais de sua obra nos levam a considerar, que é nos espaços sociais multiculturais que vão ser geradas as dinâmicas e os processos de mediação. Nesse contexto, buscamos a referência do antropólogo francês François Laplatine, que nos chama a atenção para o fato de que, abre aspas, o conhecimento entre parênteses, antropológico da nossa cultura, passa inevitavelmente pelo conhecimento de outras culturas, e que devemos reconhecer que somos uma cultura possível dentre tantas outras, mas não a única. Outro aspecto que quero destacar nesta homenagem é o grande potencial que tem a obra de Caribé no sentido de contribuir para os espaços, para que os espaços sagrados, como museus e galerias, se abram para uma interlocução com a cidade. Refiro-me às amplas possibilidades de realização de projetos em parcerias com outras instituições que abrigam seus trabalhos, fornecendo, inclusive, as informações necessárias para que os usuários dos museus consigam identificar e usufruir de suas obras em diferentes espaços da cidade, a exemplo da exposição sobre a obra do artista realizada no Museu de Arte Moderna em Salvador, quando se tinha um grande mapa localizando as obras do artista em toda a cidade, indicando que o usuário poderia dar continuidade a este trabalho de fruição da obra de Caribé para as paredes além do museu. No momento, algumas instituições museológicas estão homenageando Caribé em nosso país. A Diretoria de Museus do IPAC apresenta a exposição O Universo Criativo de Caribé na Galeria Solar Ferrão, reconstituindo o ateliê do artista e trazendo a público 17 obras inacabadas, exposição esta feita com a participação da família Caribé, e que está aqui presente e que contribuiu para que aquela exposição tivesse realmente conteúdo, sentido, e para que o público pudesse usufruir do espaço de trabalho, de como era o espaço de trabalho do artista, porque há uma reconstituição do seu ateliê de trabalho e de obras também inacabadas, mostrando esse processo de construção do artista. Além das pinturas que fazem parte da exposição, das peças, o mobiliário do ateliê, objetos de arte, livros que eu colecionava, estão também nessa exposição. O Museu Afro-Brasil, em São Paulo, no Museu Afro-Brasil, acontece a exposição Grande Mural dos Orixás Caribé e Deuses da África. A mostra homenageia o centenário do nascimento de Caribé, incluindo 19 painéis representando os deuses da África no Candomblé da Bahia, nos quais estão apresentados orixás como Iemanjá, Oxóssi, Oxum, Xangô e Ogum. As obras pertencem ao Banco do Brasil, encontrando-se em comodato no Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia. No Museu Castro Maia, no Rio de Janeiro, o artista está sendo homenageado com uma exposição que traz 14 obras de Caribé pertencentes à coleção Castro Maia, além das edições especiais de 100 bibliófilos e do Mito Leal, mais cartas, documentos provenientes do acervo. Em destaque, os desenhos que originaram as gravuras para Macunaíma e desenhos que retratam o carnaval, as brincadeiras infantis e atividades econômicas populares, como a pesca com a rede. Compreendemos que a maior homenagem do nosso campo de atuação e das instituições que atuam com as áreas da cultura e da educação em nosso país ao artista Caribé é partir do seu acervo preservado, realizar programas de ação cultural e educativa com públicos diferenciados, em especial com estudantes e professores da rede de ensino. Enfatizamos que a educação alimenta-se na tradição, sendo esta o suporte essencial que lhe dá sentido, fornecendo a base necessária para a construção e reconstrução do conhecimento, para que possamos estimular a liberdade, a independência pessoal, o valor da expressão de cada um e a autonomia. Paulo Freire, em 2002, nos lembra que a questão fundamental não está em que o passado passe ou não passe, mas na maneira crítica, desperta, com que entendemos a presença do passado em procedimentos do presente. Destaca o mestre, nesse sentido, o estudo do passado traz à memória do corpo consciente a razão de ser de muitos dos procedimentos do presente e nos ajuda, a partir da compreensão do passado, superar suas marcas. Com certeza, o legado de Caribé continuará sendo, para muitas gerações, referencial importante no sentido de estimular a criatividade, o senso crítico, a nossa coragem de ousar e de transformar a realidade. O reconhecimento desse potencial é, no nosso entender, a nossa maior homenagem. Obrigada.
Nós que agradecemos a senhora Maria Célia Teixeira, diretora dos Museus da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, a sua presença e o testemunho que ela dá aqui em nome da cultura baiana. Queremos agradecer e registrar a presença da senhora Nancy Argentina Colina Bernabó, seja muito bem-vinda aqui, viúva do artista Caribé. Do senhor Ramiro Bernabó, filho do artista Caribé, que está aqui presente também. Senhor Gonzalo Entenza, secretário da Embaixada da Argentina. Senhor Juan Navarro, secretário da Embaixada da Argentina, também aqui presente. Senhor André Luiz Oliveira, cineasta, fotógrafo, músico e compositor. Seja bem-vindo. Senhora Patrícia Giacotti, antropóloga e fotógrafa, amiga da família, que está aqui presente também. Muito obrigada. Passo a palavra agora ao embaixador da Argentina no Brasil, agradecendo a presença dele na nossa casa e agradecendo também de ter aceito o nosso convite, o senhor Juan Pablo Lorré.
Muito obrigado. Eu quero agradecer esse convite especialmente, porque, por coincidência, hoje estamos homenageando a Caribé, mas também hoje é a data nacional argentina, que cumpre 201 anos e a Caribé está cumprindo 100 anos. Então, eu quero agradecer à mesa, particularmente à senadora, ao senador Requião, que é presidente da comissão, que recebe convite dele, ao público presente, à senhora esposa do senhor Caribé, à diretora do Museu de Bahia, familiares de Caribé, público em geral, secretários da embaixada. Como dizia, em primeiro lugar, gostaria de agradecer também ao presidente da comissão, o senador Requião, que convidou-me para participar desta homenagem a um artista que realmente constitui um símbolo de integração argentina-brasileira. Igualmente, desejo agradecer à senadora da Mata, que é a verdadeira autora dessa homenagem. Não poderia existir melhor oportunidade, como falei recentemente, que hoje, 25 de maio, Festa Nacional da República Argentina, que neste dia completa 201 anos de vida independente, para homenagear o Caribé, que em 2011 completaria 100 anos. Não é de surpreender que Caribé, tão argentino quanto brasileiro, seja motivo de homenagem e celebração. Justamente ano passado, a Embaixada do Brasil, em meu país, em Buenos Aires, ao oferecer um presente para o ano do bicentenário argentino, organizou uma mostra retrospectiva em seu espaço cultural. Como também pronunciou no momento de sua inauguração, o então ministro da Cultura, Juca Ferreira, não pôde pensar em ninguém melhor que Caribé para representar a proximidade entre nossos países, falou. Muitos pensam que Caribé simplesmente nasceu em Lanús, uma localidade da Grande Buenos Aires, Argentina, em 1911, e quando criança chegou ao Brasil, e que mais tarde se apaixonou pela Bahia e que se transformou num verdadeiro baiano, adotando a cultura local, até mesmo as crenças do candomblé, a ponto tal de transformar-se no Vale de Xangô e inclusive partir para outro plano durante uma cerimônia no terreiro de Ilhéu Apuafonjá. Não sei se estou pronunciando bem, mas acho que é parecido. Em 1997. Contudo, é realidade que Caribe, além de ser meramente brasileiro ou argentino, chegou a ser um verdadeiro exemplo de integração, inclusive latino-americana. Não é casualidade, nesse sentido, que hoje, no aeroporto de Miami, a cidade mais latino-americana dos Estados Unidos, encontra-se exposto dois enormes murais de 5 por 16 metros, criados por ele em 1960. E menos casualidade ainda é que um deles se titule justamente Alegria e Festa das Américas. Todos sabem que em seu ateliê da Bahia foram criadas algumas das imagens que hoje constituem parte do imaginário baiano por excelência. Nesse sentido, poderíamos dizer que Caribe foi um dos inventores da Bahia moderna, junto a Dorival Caymmi, Pierre Verger e Jorge Amado. Mas poucos sabem que, como me contou meu amigo Ricardo de Angelis, sobrinho argentino do artista, ainda aos 85 anos de idade, tendo morado na Bahia mais de 40 anos antes, enquanto Caribe pintava, associava ou cantarolava tangos. Caribe nunca deixou de falar com um acentuado sotaque portenho e nem deixou de utilizar grande quantidade de palavras próprias do lunfardo, que é nossa gíria, o argot próprio da cidade de Buenos Aires. Em certo sentido, a linguagem do tango. Assim como também nunca deixou de incluir o assado, que é nosso churrasco, e nossa maneira de chamar o churrasco feito ao estilo do campo argentino entre suas comidas preferidas. E aqui posso citar outro exemplo de integração. Caribe gostava muito de comer algo depois das refeições. Aqui está a esposa, pode contar isso, se tudo é certo. O que ele agora, sim, com um bom baiano, chamava o quituche. Tanto usava essa palavra que até hoje a família argentina de Caribe usa a palavra quituche para referir-se às sobremesas em geral. Apesar do conteúdo cultural baiano e a estética tropical de suas obras, a evolução artística caribe também tem uma fortíssima relação com a Argentina. Como todos sabem, passou parte de sua infância e sua adolescência no Rio de Janeiro, onde sua família se instalou logo após uma breve passagem pela Itália. E foi precisamente na Escola de Belas Artes dessa cidade onde se formou em artes plásticas. O que poucas pessoas sabem é que depois dessa formação, Caribe regressou à Argentina em 1930, onde trabalhou em meios jornalísticos. Como notícias gráficas, ali vivendo por vários anos, inclusive depois de sua primeira viagem na Bahia, em 1938, quando foi enviado pelo diário Pregão. Assim, foi justamente durante os anos 40, na Argentina, onde começou sua carreira artística profissional. De fato, entre 1939 e 1947, enquanto era praticamente desconhecido no Brasil, suas primeiras 7 exposições de pintura, tanto individuais como coletivas, realizaram-se na Argentina, 4 em Buenos Aires e 3 em Salta, uma importante cidade do nordeste do país. Já por esses anos, Caribe demonstrou e alimentou sua vocação latino-americana, com os ganhos obtenidos ao desenhar o almanaque da ESO. Realizou uma longa viagem que lhe permitiu conhecer mais profundamente a Argentina, o Brasil, também Bolívia e Uruguai. Foi também na Argentina, dos anos 40, onde Caribe desenvolveu uma de suas principais características multifacetadas, a união da pintura com a literatura. Além de seu trabalho como ilustrador de notícias e jornais e revistas, Caribe ingressou no mundo da ficção e da liberdade criativa através da literatura.
ilustrando diversos livros de escritores sudamericanos publicados em Buenos Aires. Por exemplo, em 1942, ilustrou La Carreta, do uruguaio Enrique Amorim, em Macumba, Relatos de la Tierra Verde, do argentino Bernardo Cordo. Em 1943, Maracatu, Motivos Típicos e Carnavalescos, do brasileiro Newton Freitas. E Luna Muerta, do poeta argentino Manuel Castilla.